3h09. E hoje, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o vereador Chico Caiana, do PTB. Olá, vereador, boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde a você, boa tarde a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui na CBN de Maringá.
Bom, vereador, no site da Câmara tem informação de que o senhor apresentou este ano 57 indicações, 4 projetos de lei complementar, 17 de lei ordinária e 50 requerimentos. O que o senhor destacaria esse ano?
Bom, nós temos várias matérias interessantes em relação a esse número que foi passado aos seus ouvintes. Tem vários projetos interessantes. Por exemplo, um projeto que foi implantado esse ano que me deixou bastante feliz é o busão sem abuso. Um projeto simples, mas com certeza foi e vai ser muito importante para o transporte coletivo de Maringá, para que as pessoas que usam o transporte coletivo usem com mais humanização e com mais respeito um pelos outros. Então, é um projeto bastante interessante. Nós temos também um projeto que foi implantado nessa gestão, que é lá da região do conjunto oriental, Diamante, onde nós tínhamos ali uma distorção em relação ao IPTU, daqueles imóveis, onde chegava para o Jardim Oriental, chegava a ser 100, 150, 200% mais caro que um bairro do lado, por exemplo, o Conjunto Diamante, o Diamante, por exemplo, com infraestrutura bem melhor, mas o IPTU, um IPTU justo. E o Oriental, totalmente desproporcional, coisa assim, de um paga 1.000, o outro paga 2.000. E um trabalho nosso, com o apoio dos vereadores da legislação anterior, mas principalmente com o apoio do prefeito deste momento, o prefeito Ulisses Maia, ele entendeu a necessidade e implantou esse projeto que veio fazer uma justiça tributária para aquele povo da região do conjunto oriental e também de outros bairros da cidade também.
Reduziu o IPTU lá?
Na verdade não é que reduziu, é que ele é cobrado desproporcionalmente. Como eu disse, o Diamante é um bairro com mais estrutura e mais equipamentos, por exemplo, pagaria R$ 1.000. E o Oriental, que não tinha estrutura nenhuma, não tinha equipamento público nenhum, ou bem menos, pagaria, por exemplo, R$ 2.000, R$ 2.500 de impostos. Quer dizer, uma coisa totalmente desproporcional. Então foi feita uma justiça tributária para aqueles moradores desses bairros.
Ah, reduzindo o quê, então? Alíquota?
É alíquota, né? A alíquota do IPTU deles, que era totalmente desproporcional, e foi dado um desconto para ajustar esse valor mais ou menos equivalente um bairro com o outro.
E foi um reajuste aí para esse ano só, uma mudança para esse ano só ou para os outros anos
não,
também?
Na verdade, esse problema ele já vinha se arrastando há alguns anos. Uhum. Eu me lembro que quando entramos na Câmara, a comunidade desses bairros reclamava muito. E nós, então, fizemos um projeto de lei que era por 4 anos. Se eu não me recordo, foi 50%, 40% e 30%. Cada ano tinha um índice de desconto. Agora não, agora nós fizemos uma lei e acabamos com isso. Agora, todos os anos, aquele bairro terá o mesmo índice, mais ou menos uma equivalência entre os dois bairros, entre a região, na verdade, entre o Diamante e o Oriental, por exemplo, se equilibrar o IPTU, que eu acho que é uma cobrança num tributo justo, que os dois paguem equivalência mais ou menos igual.
Falar em IPTU, na votação do IPTU deste ano, né, pro ano que vem, o senhor fez críticas aí ao projeto que foi para a Câmara, né?
Na verdade, é que Maringá tem uma particularidade, que são uma das poucas cidades deste país que o povo paga o IPTU, inclusive adiantado. Porque vê o retorno para suas comunidades com qualidade de vida, por nós termos essa cidade que tem. E a minha crítica é o seguinte, na verdade, nós precisamos dar incentivo àquelas pessoas que procuram ajudar a cuidar da nossa cidade. E pagando IPTU em dia antecipadamente é uma forma de ajudar, exatamente, à vista e antecipado, inclusive, né? Não parcelado como tem a opção. Então, já há mais de 12 anos, nós tínhamos incentivo para o contribuinte municipal de Maringá, que, por exemplo, se você pagasse à vista, você tinha 15% de desconto. O que aconteceu? Nessa administração, baixou esse desconto de 15 para 12. Então, automaticamente, aquelas pessoas que dão bom exemplo de bom cidadão, que é pagar os seus tributos em dias, muitas vezes até antecipado, foi desvalorizado. Quando você tira um incentivo de já mais de 12 anos, que era um incentivo a mais para a pessoa pagar os seus impostos em dias, nós tiramos isso, na verdade, nós estamos desincentivando as pessoas a fazer esse ato, que é um ato interessante até para a arrecadação do município.
Então, o senhor acha que o projeto tinha que manter os descontos como era antes, isso? Como foi esse ano, né? 15% para o pagamento à vista em janeiro e 10% em fevereiro, é isso?
Exatamente. É o que não está, infelizmente, e tem mais um detalhe importante. No momento de crise que nós estamos vivendo, parece que não, mas o contribuinte vai ter um aumento na hora de você pagar o seu IPTU ali, de 3%, que ele está deixando de ter esse desconto, coisa que ele já vinha obtendo há 12 anos. E esse ano ele vai ter que pôr mais 3%, mesmo pagando antecipadamente à vista esse imposto.
Tá. O vereador, tem um ouvinte, o Marcos, ele mandou uma pergunta para o senhor. Ele disse o seguinte, olha, pergunta para o vereador o que ele acha da abertura dos supermercados aos domingos, já que o senhor é dono de um supermercado, né?
Exatamente. Bom, aí nós temos, essa moeda tem dois lados. E eu preciso ser justo no que vou dizer. Como comerciante e como membro de família, nós precisamos ter o dia para que as pessoas possam se reunir em família, isso é importante. E isso já é conhecido, toda a sociedade entende que o domingo é um dia para a gente poder ter... A pessoa trabalha de segunda a sábado, nada mais justo que no domingo estar com a família. Realmente, por esse lado, é muito triste. Nós estamos afastando as famílias e se dedicando ao trabalho. E nós vamos olhar o outro lado, que é uma questão, nesse momento que o país passa por uma crise muito grande, em questão de emprego e renda, e as famílias sofrem por isso, e o que que acontece? Com essa mudança da abertura das grandes redes aos domingos, isso nós temos que levar em consideração também que geraram-se centenas de empregos na cidade. Então, existe um outro lado da moeda que nós temos que avaliar. Por exemplo, nós estávamos comentando isso dentro de uma rede de supermercado um dia desse, e uma funcionária sentada ali no caixa, olha, sabe por que eu estou trabalhando aqui hoje? Justamente porque, a partir do momento que o mercado resolveu abrir no domingo, a empresa contratou mais alguns funcionários. E eu estava há mais de 6 meses procurando um emprego, e como houve essa oportunidade do mercado abrir ao domingo, eles me convidaram para trabalhar. Então, essa é uma defensora, essa é uma funcionária de uma rede que defende a abertura do comércio ao domingo, porque para ela foi importante. Ela estava mais de 6 meses desempregada, procurando um trabalho, e teve a oportunidade de ter um emprego com a abertura dessa rede de supermercado aos domingos. Então, veja bem, essa pessoa é uma funcionária e para ela foi gratificante. Agora, tem aqueles funcionários que trabalham e tinham o domingo como um dia de descanso, realmente incomodou bastante.
Esse projeto vai ser discutido só depois do recesso, né?
Na verdade, é um projeto que tem que ser discutido amplamente com a sociedade. Então, a partir do... Nós temos um recesso normal agora no final de ano e logo em seguida, na primeira sessão, nós devemos discutir.
Que é um projeto que regulamenta, né, o trabalho aos domingos.
Na verdade, ele não proíbe, que olha, não pode, mas vai regulamentar, e aí eu acho que a discussão é importante, o debate vai ser importante com todos que se envolvem em relação a essa questão.
E o senhor abre aos domingos o seu supermercado?
Eu trabalho domingo normal. Uhum. Só que eu trabalho só eu e minha família, né?
Ah, tá. Bom, eu gostaria de saber do senhor uma avaliação do senhor dessa legislatura, já que o senhor estava na legislatura anterior, né? Qual a sua avaliação sobre esta legislatura?
Bom, nós estamos no primeiro ano, né, do prefeito Ulisses Maia. Não vou dizer que eu seja oposição ao Ulisses, eu sou um vereador da cidade de Maringá. Eu estou torcendo para que o prefeito Ulisses possa fazer um bom trabalho, porque nós somos todos maringaenses. Espero que ele consiga colocar todos os projetos dele em prática. Por exemplo, alguns projetos interessantes que foi já implantado, que eu acho de uma relevância bastante grande, é a questão do vale alimentação para os funcionários. Parece que não é muito. Mas para uma pessoa, para uma família que ganha em torno de R$ 1.000, esse vale alimentação que foi implantado para o funcionário da prefeitura, ele tem um peso importantíssimo para o bem da família. Ou seja, um vale de R$ 200 faz uma diferença grande para aquele que ganha R$ 1.000 e poucos. Então, são vários projetos que estão sendo implantados. Esse é um que implantou e eu acho que é de bastante relevância, principalmente para os funcionários e para a economia da cidade também.
Mas e sobre a legislatura, a Câmara, né? Como é que a avaliação que o senhor faz aí nesse ano?
Olha, a Câmara, ela passou por toda uma mudança, uma nova mesa diretora, o presidente Mário Socal. Eu estou procurando me sobressair nessa situação, porque é uma luta, Mas a Câmara está fazendo o papel dela. A Câmara está fazendo o papel dela, que é aprovar as leis, e tem que ser assim. Os vereadores precisam discutir as leis, aprovar aquilo que entender que é bom para a cidade. Agora, cada vereador vota de acordo com a sua consciência. Eu tenho lutado, juntamente com outros vereadores, para que a gente possa fazer o melhor para a cidade de Maringá.
E nos bastidores, como é que está o relacionamento do senhor com os colegas?
Bem, em relação ao meu relacionamento com os vereadores, é a melhor possível. E tem que ser assim. Afinal de contas, nós temos um momento de discussão, mas tem que ficar na parte política das questões. Fora disso, eu não tenho dificuldade com nenhum dos vereadores, até porque eu sou uma pessoa bastante democrática, discuto a hora que tem que discutir, mas sem entender também é o momento que a gente possa estar avaliando melhor as nossas atitudes.
Mas outro dia o senhor reclamou que não foi convidado para uma reunião, né? Reunião de trabalho.
Exatamente. Aí que eu digo é a questão de ser democrata. Eu entendo que eu posso não fazer parte do grupo de apoio ao prefeito, mas eu sou vereador da cidade de Maringá, eu fui escolhido, eu fui eleito pela população, então eu faço questão das coisas que são discutidas na casa, que eu participe, porque eu posso até não concordar com o que vão votar ou alguma coisa nesse sentido, mas eu preciso ser convocado, é um direito, e eu vou exigir sempre o meu direito quando eu me sentir que ele foi prejudicado. Eu preciso participar, porque senão eu vou chegar para votar um determinado projeto, eu não sei nem do que está acontecendo.
Isso não acontecia na gestão anterior?
Veja bem, eu vejo que eu, por exemplo, eu vou dizer dos dois anos que eu fui presidente da Câmara, eu jamais eu deixei de convocar ou convidar algum vereador para qualquer reunião. Jamais, né? Eu também não sei por qual foi o motivo que eles não me convidaram. Agora, eu fiquei muito chateado, porque afinal de contas eu sou vereador e vamos discutir um projeto lá, votar um projeto que fizeram-se uma reunião e discutiram entre eles. Peraí, mas eu não sou vereador, então o grupo de vereador não é de 15? Então, de repente, houve um mal entendido, não sei nem de quem partiu essa iniciativa não muito feliz, mas é claro que eu me senti, de alguma maneira, incomodado, e eu cobrei aquilo que é de meu direito de participar de todas as reuniões da Câmara.
Tá certo. Vereador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Uma boa tarde ao senhor.
Eu que agradeço. Obrigado, boa tarde a todos.
Conversamos com o vereador Chico Caiano, do PTB, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá.